Convido os irmãos que abram suas Bíblias. A revelação de Jesus Cristo, o Apocalipse de João da sua Bíblia, capítulo 2, dos versículos 12 até o 17. Apocalipse, capítulo 2, versículos 12 até ao 17. Assim diz a palavra inerrante, infalível, palavra inspirada, perfeita de nosso Deus. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros, sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos Nicolaitas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Fim da leitura da palavra de Deus. Vamos orar. Eu peço ao nosso irmão presbítero José Honório que faça uma oração de iluminação do Espírito Santo para a Igreja de Jesus. Amém. Amados, retornamos aqui ao estudo do livro de Apocalipse, o qual, com a graça de Deus, será exposto em sua totalidade. E aqui nós estamos lendo a terceira das cartas que são para a igreja. Essa carta não foi escrita apenas para a igreja de Pérgamo, mas sim fala da igreja de Pérgamo, mas fala para a igreja de todas as épocas. Já definimos claramente que essas sete igrejas foram escolhidas como apresentando a completude da situação das igrejas em toda a dispensação entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus. Aqui temos a igreja que está situada na capital da província da Ásia, aonde estava a região administrativa do Império Romano. Pérgamo era uma cidade então muito poderosa. Foi a primeira cidade a ter um templo dedicado ao imperador. Enquanto Esmirna foi a primeira cidade a ter um templo dedicado a Deus, a Roma, Pérgamo foi a primeira cidade a ter um templo dedicado ao imperador romano. Pérgamo era uma cidade que tem sua origem possível do nome de dois pontos. Um é de pergaminho, já que eles aprenderam, por falta de terem acesso aos papiros, a como fazerem pergaminhos em couro, e tinham uma biblioteca que rivalizava com a biblioteca de Alexandria, sendo então uma sede do conhecimento do mundo. Por outro lado, Pérgamo também era o nome de um dos deuses gregos. E nas lendas gregas, esse deus Pérgamo invadiu aquela cidade e matou o rei Ariano e tomou o lugar dele, se assentando no trono da cidade. Além disso, Pérgamo era onde estava na Ásia o templo de Zeus, um templo formado de um jeito que, olhando de cima, ele parecia um trono. Então nós vemos o motivo que Jesus mesmo disse, que aquela cidade era onde estava o trono de Satanás. O maior dos deuses da mitologia grega lá reinava. Diana dos Efésios, a deusa mãe, lá reinava. O imperador lá reinava. E a deusa Roma, simbolizando o império que até hoje existe, lá reinava. Pérgamo então era onde, como diz Jesus, o trono de Satanás estava estabelecido ali na Ásia. E ele então se apresenta ao pastor da igreja de Pérgamo, ao presbítero, ou aos presbíteros que estão ali em Pérgamo, dizendo que estas coisas são ditas por aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Como podemos entender essa espada afiada de dois gumes? A espada afiada de dois gumes significa aquela que pode tanto matar fisicamente quanto jogar na morte eterna. Não é Roma que é o juiz de toda a terra. Não são os homens que estão investidos de autoridade hoje que são os juízes de toda a terra. É Ele, Jesus Cristo, o juiz de toda a terra. E Ele está dizendo exatamente isso aqui quando Ele diz: aquele que diz o que está sendo aqui afirmado nessa carta é aquele que tem a espada afiada de dois gumes, o Senhor Jesus. Ele diz isso como um consolo à igreja de Pérgamo e à igreja perseguida de todas as épocas. Como lá era a sede administrativa, agora nem precisa dos judeus acusarem. Só de alguém não ir lá fazer o tributo a César, já se sabia que era um contraventor da lei romana. Então, ele diz que ele conhece o local onde aquela igreja habita, aonde o trono de Satanás está estabelecido, aonde o governo do anticristo está ali se expandindo. Porque apesar de o homem da iniquidade ainda não ter se apresentado, o espírito do anticristo está operando no mundo desde que a queda aconteceu lá no Éden. Desde que Deus prometeu que Ele daria a nós um descendente da mulher para ser o nosso resgatador, rei e senhor, ali já operava, pelo espírito da serpente, o espírito do anticristo. É isso que você vê em toda a descendência ímpia de Caim. O espírito do anticristo já operando. É isso que você vê em Nabucodonosor. É isso que você vê em Nimrod. É isso que você vê em todos os governos da terra que não se dobram diante de Cristo. Todos aqueles que vivem para o mundanismo estão operando de acordo com o espírito do anticristo. E Jesus elogia a sua igreja. Ele diz que a igreja que está em Pérgamo conserva o nome do Senhor, mesmo entre o trono de Satanás. Ela continua ensinando e pregando a doutrina correta de acordo com a Escritura, porque doutrina correta importa. É o que Jesus está falando em todas essas cartas. E a igreja do nosso tempo parece que esqueceu disso. Estão querendo fazer as coisas sem a bola. Querem jogar uma partida de futebol sem a bola. Não há igreja sem doutrina verdadeira. Há ajuntamento de gente, mas não é igreja. É isso que Jesus está falando e elogiando Pérgamo. Vocês conservam o meu nome. Vocês não negam a minha fé. Vocês permanecem firmes. Quando eles são obrigados a César é Quírios, eles não. Jesus é Quírios. E eles morrem por causa dessa fé. E Jesus, então, ele coloca um exemplo. Um exemplo conhecido da história da igreja, apesar da Bíblia não estabelecer mais sobre isso. Mas conhecido da história da igreja, que é o exemplo de Antipas. Antipas foi um mártir da igreja, uma testemunha fiel do Evangelho, que foi morto ali em Pérgamo, por ordem daquele que governava a cidade. Lógico, inspirado pelo espírito do anticristo, ele pegou Antipas, que não se dobrou, colocou dentro de um bezerro de bronze, e dentro desse bezerro de bronze você aquecia o bezerro até a pessoa cozinhar lá dentro, ter os seus olhos explodidos, sua carne queimada. Foi isso que fizeram com Antipas, nosso irmão. Meus irmãos, esse mundo só não nos mata porque o Espírito está travando o avanço deles. Porque Satanás está amarrado desde que Jesus pisou na sua cabeça na cruz. É por isso que os cristãos não são todos mortos de imediato nessa terra. Porque nós ainda temos que testemunhar e pregar este evangelho para que os eleitos sejam alcançados. Enquanto isso, muitos morrerão. E têm morrido hoje. Hoje. Muitos cristãos têm morrido debaixo de perseguição, porque eles, assim como os nossos irmãos de Pérgamo, a parte fiel, eles conservaram o nome de Jesus e não negaram a fé que está na Escritura, estabelecendo toda a verdade e não negociando a verdade. Contudo, meus irmãos, não era toda a igreja de Pérgamo que era assim. O Senhor, no versículo 14 da nossa Bíblia, nos ensina que Ele tem, todavia, contra a igreja de Pérgamo e contra os pastores da igreja de Pérgamo, os presbíteros da igreja, Ele tem algumas coisas contra. Pois eles têm permitido aqueles que sustentam a doutrina de Balaão no meio da igreja. E esses que sustentam a doutrina de Balaão são aqueles que, como Balaão fez com Balaque, quando ele não pôde profetizar maldição sobre Israel, ele ensinou Balaque a mande mulheres moabitas para que eles pervertam lá, que eles se pervertam com elas, que eles se entreguem a este mundanismo, aos prazeres da carne. Lá em Pérgamo, onde eu já falei que existiam templos de vários deuses, havia gente dentro da igreja ensinando: olha, não seja tão radical, não. Não, radicalismo não faz parte. Você pode participar. Afinal de contas, o ídolo não é nada. A carne, não tem problema. Pode se deitar com a prostituta cultual ou com o prostituto cultual também. O que é feito na carne não afeta nada. E eles, esses irmãos que iam até a morte pela fé, não estavam disciplinando esses falsos, esses pervertidos que estavam no meio da igreja. e estavam levando alguns a praticarem prostituição, a comerem coisas sacrificadas a ídolos, a levarem irmãos mais fracos na fé a pecarem. O problema aqui não é o ímpio que está pecando e se diz cristão. O problema é o cristão que segue atrás do ímpio e comete junto com ele. O problema é o irmão fraco. E é por isso que a liderança da igreja tem que estabelecer a disciplina eclesiástica na igreja. Não pode deixar a sujeira misturada com aquilo que é limpo, porque o irmão fraco se perverte. E essa responsabilidade cai sobre nós, os líderes da igreja. Igrejas que se entregam ao mundanismo começam a afrouxar os limites, começam a permitir no meio dela coisas que não agradam a Deus, como a igreja de Corinto fez. A igreja de Corinto permitia que alguém que deitava com a madrasta estivesse lá na comunhão da igreja. Foi preciso que Paulo intervisse, porque os presbíteros não tiveram punho para fazer o que eles têm que fazer. O ministério dos presbíteros é a continuidade do ministério dos anciãos. Somos nós que devemos julgar as causas da igreja e devemos tirar do meio do que é santo aquilo que não é. É isso que Jesus está falando. Não sou eu, é Jesus. Além disso, ele fala outro sim, ele acrescenta ainda mais: também tu tens. Ou seja, no meio da igreja, no meio daqueles que estão ensinando dentro da igreja, tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Os nicolaítas, além de contribuir com este mundanismo que aqueles que ensinavam a doutrina de Balaão já faziam, essa impureza moral, eles também faziam a impureza comercial. Vocês sabem que todas as formas de comércio que existiam naquelas cidades eram dedicadas a ídolos, não sabem? E é por isso que até hoje tem uma falsa igreja por aí, que todas as profissões, todos os comércios têm patronos na sua idolatria. Eles só estão repetindo o paganismo. Eles são pagãos. E tem gente querendo virar ecumênico com eles, fazer comunhão com eles, trazendo sacerdotes deles para falar no meio da igreja. Meus irmãos, nós não podemos ser frouxos. Cristo não é. E Ele nos deu autoridade para fazer e conter a maldade no meio do povo de Deus. Mas pastor, não vai juntar o trigo com o joio na terra? Na terra. A igreja é para ser pura. Conseguiremos tirar todo o joio? Não. Mas aqueles que ensinam e sustentam a doutrina de Balaão, aqueles que têm a doutrina dos nicolaítas, que diz, olha só, na igreja ali entre as quatro paredes, você pode falar, ó, homossexualismo é pecado. Mas aqui na empresa, se a fulana quiser ser chamada de fulano, você chama ele de fulano. Se o fulano quiser ser chamada de fulana, você fala que ela é fulana. Meus irmãos, nós não brincamos com Deus. Deus criou homem e mulher. Ponto final. Se o mundo quer assim, problema é do mundo. Nós não nos dobramos. Mas os nicolaítas ensinam exatamente isso. Seja mais flexível nas suas relações com as pessoas do mundo. Lembra por que morreu Antipas? Porque ele conservava o nome de Jesus e não negava a fé doutrinária de Jesus. Não viver dessa forma é desonrar o Evangelho de Cristo, é desonrar o Deus que te salvou, é desonrar o Deus que deu Jesus, seu próprio filho, para que eu e você pudéssemos ser salvos. A doutrina dos nicolaítas é, olha só, faça como o mundo, não seja diferente deles, não fique falando da verdade o tempo todo. Isso é doutrina de nicolaíta. E se você esqueceu, observe o que diz o versículo 6 do capítulo 2, e quem disse foi Jesus. falando da igreja de Éfeso. Versículo 6, capítulo 2. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos Nicolaitas, as quais eu também odeio. Vou repetir. As quais eu também odeio. Jesus está falando, eu odeio. Esse é o nosso Deus. Não é aquele Deus bonachão que vendem por aí. Não é o falso Deus da série The Chosen. Diga-se de passagem, não percam tempo vendo aquela bobagem mórmon. The Chosen é mormonismo misturado com catolicismo romano e é ecumenismo do anticristo da última era. Não perca tempo com aquilo. Sabe quanto por cento de Bíblia tem naquilo nas quatro temporadas? 5%. Os outros 95% é invenção. Tem mais do livro dos mormons do que da Bíblia. É isso que o pessoal está vendendo aí como sendo Jesus Cristo. E os ímpios estão amando aquele falso Jesus. Mas esse aqui que odeia, tem cristão aí que acha que não, que é isso, Deus não odeia. O nosso Deus odeia. Odeia pecadores não arrependidos. O nosso Deus odeia o pecado. Nosso Deus odeia que no meio do que é santo se misture aquilo que é impuro. Lembra quando ele começou o sacerdócio do Antigo Testamento? Os quatro filhos de Arão que foram escolhidos para o sacerdócio, dois levaram fogo estranho. O que aconteceu com eles? Foram fulminados imediatamente. Lembra de Ananias e Safira? Que mentiram para o Espírito Santo, sendo que Deus em momento algum cobrou que eles entregassem tudo, mas porque eles queriam aparecer no meio da comunidade, eles disseram que venderam e entregaram tudo. O que aconteceu com eles? Fulminados imediatamente. Esse é o nosso Deus, o Deus que tem a espada afiada de dois gumes. Não brinque com este Deus. Ah, mas pastor, eu tenho um advogado junto ao Pai. Sim, esse mesmo advogado acabou de dizer que ele é o juiz que tem uma espada de dois gumes. Portanto, ande em retidão, porque ele não te chamou apenas para salvação, mas te chamou para purificação. Aquele texto de Romanos que nós lemos lá, Romanos 6. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum! Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? O que aqueles que sustentavam a doutrina de Balaão e a doutrina dos Nicolaitas estavam ensinando é exatamente isso que Paulo está combatendo. A graça superabundou, faça o que você quiser agora. No nosso meio presbiteriano tem gente que acredita, eu sou salvo pela predestinação, agora eu vivo do jeito que eu quiser. Não! E se você estiver vendo como você quer, lembre-se, ele é o juiz que tem uma espada de dois gumes, provavelmente seu destino é o inferno. Isso que essa carta quer dizer, meus irmãos. Jesus não está brincando com a igreja. Nós parecemos muitas vezes, nós cristãos parecemos que estamos brincando de ser igreja, brincando de igrejismo no domingo. Domingo é boa, nos outros dias eu não quero saber. A mensagem é a mesma do versículo 16 para esses que estão nesse estado de coisas. Portanto, arrepende-te, arrepende-te. Jesus está dando tempo nessa dispensação entre a primeira vinda e a segunda vinda, que aqueles que estão pervertendo a verdade dentro da igreja ainda se arrependam. E é por isso que ele estabeleceu a disciplina eclesiástica. Ele está dizendo aqui, esse arrepende-te
exatamente para os presbíteros que não estão julgando essas coisas. É para mim. Ele está dizendo que ele tem contra a liderança da igreja de Pérgamo e da igreja em toda a história da igreja, que ela tem suportado no meio da igreja gente que está ensinando doutrina falsa, que está pervertendo o caminho da ética, o caminho da moral na igreja. E é a nós, presbíteros, líderes da igreja em geral, que ele está dizendo: arrepende-te. E observe, a oportunidade que Deus nos dá à disciplina é exatamente que a nossa disciplina seja mais amorosa do que a dele. Loucura? Continuemos no texto. E se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quando ele vier, não vai ter mais chance de arrependimento. Ele estava dizendo claramente que aqueles que estavam ensinando a doutrina de Balaão, aqueles que estavam ensinando a doutrina dos Nicolaitas, se os líderes não se arrependessem, os disciplinassem, e eles tivessem chance ainda de se acertarem com Deus, inclusive os cristãos verdadeiros, voltarem ao caminho certo, juízo de Cristo Jesus sobre eles. Na primeira vinda, diz João capítulo 3, ele veio para salvar os homens e não para julgar, mas na segunda ele verá como Cristo vencedor, e a única arma que ele trará será a espada de dois gumes, aonde ele julgará tudo por sua lei. A lei de Deus será totalmente satisfeita, ou em Cristo Jesus, para aqueles que se apropriam pela justificação pela fé e creem em Cristo, ou pela habitação eterna no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, onde Deus está presente eternamente como juiz. Meus irmãos, nós não podemos deixar na igreja de Jesus doutrinas de demônios serem estabelecidas. Foi exatamente a entrada do paganismo na igreja cristã que levou à necessidade de uma reforma protestante. Foi exatamente a entrada do paganismo na igreja cristã que levou os pré-reformadores à fogueira, ao enforcamento, a serem mortos à espada. Foi exatamente o paganismo no meio da igreja que levou os nossos irmãos calvinistas franceses, os huguenotes, a morrerem enforcados há 467 anos atrás, aqui na Baía da Guanabara. Ou nós seguramos a tocha daquilo que Jesus elogia na igreja de Pérgamo, e nos arrependemos de ter permitido ainda no nosso meio coisas que não deveriam nem ser nominadas entre cristãos, ou ele pelejará com a espada da sua boca. Temos visto isso ao longo da história da igreja. Onde estão as sete igrejas da Ásia? Onde estão elas? Existe alguma igreja em Éfeso hoje? Daquela igreja lá? Existe essa igreja de Pérgamo? São ruínas, todas essas cidades são ruínas hoje. Onde estão as grandes igrejas reformadas da Europa? Onde elas estão? Deixaram o liberalismo teológico entrar no meio dela, deixaram doutrinas que são doutrinas de demônio se estabelecer nessas igrejas, e agora elas são totalmente necessitadas de obreiros de outras nações para cuidar de comunidades que têm 10, 15 membros. Grandes catedrais hoje são vendidas para serem lugares para fazer festas. Meus irmãos, quando o Senhor julga, e Ele julga agora, quando Ele peleja com a espada da sua boca, o seu julgamento é muito maior do que a disciplina que nós podemos exercer como líderes da igreja. Não podemos deixar isso para depois. Não podemos ficar suportando e achando que daqui a 10 anos essa pessoa vai se corrigir. Quando não se faz disciplina na igreja, outros acreditam que podem cometer o mesmo pecado. Acabei de dizer aqui. Enquanto não foi tomada nenhuma decisão em relação àquilo que Balaão ensinou a Balaque, só maldição veio sobre o acampamento de Israel. Só quando Eleazar pegou pegou uma arma, uma lança, e aquele homem que teve a coragem de passar diante de Moisés e de toda a congregação, de uma mulher pecadora, prostituta cultual, adoradora de ídolos, e levar para dentro da tenda dele, só quando Eleazar foi lá e cravou os dois no chão, a maldição passou. É lógico que eu não vou matar ninguém, nenhum presbítero aqui, nenhum oficial da igreja, mas a gente precisa disciplinar. Se necessário for, nós precisamos disciplinar, para que as pessoas se arrependam, para que as pessoas se corrijam, e para que outros que não ainda caíram no pecado, não caiam. É isso que Jesus está falando. Este arrepende-te do versículo 16 é exatamente sobre isso, sobre a necessidade de que temos que não só mostrar para fora que somos cristãos, mas mostrar para dentro que somos cristãos. Mas concluindo a mensagem, depois dessa grande repreensão de Jesus, após os seus primeiros elogios, ele fala para todas as igrejas de todas as épocas, porque a carta é às 7 igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido. Por gentileza, abre sua Bíblia lá em João capítulo 6. Versículo 30 ao 33. João 6, do 30 ao 33. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo que não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. O maná escondido é a plenitude da nossa alimentação em Cristo pela eternidade. O maná escondido é poder se alimentar espiritualmente de Jesus na sua plenitude no novo céu e na nova terra. E isso só é dado aos vencedores. E quem são os vencedores? Aqueles que são salvos, mas também purificados. Aqueles que entendem a salvação e que ela tem um destino às boas obras. Estes são os que poderão ter o maná escondido em sua plenitude. Além disso, é dito aqui que será dada uma pedrinha branca. Qual é o simbolismo da pedrinha branca? O simbolismo da pedrinha branca pode ser colocado em duas perspectivas para aquela época. A primeira era quando você estava num tribunal. Eles poderiam te julgar através de um júri. E se tivesse
Pedrinha branca significava que você estava absolvido. Se a pedra fosse preta, significava que você era acusado do crime, pagaria por ele. Então, o primeiro sentido para nós é que essa pedrinha branca significará que não há sobre nós qualquer acusação, pois fomos justificados em Cristo Jesus. O outro significado da pedrinha branca era que em todos esses ritos cultuais, todas as festas dedicadas a Zeus, a César, a Roma, a Diana e a todos aqueles ídolos pagãos do mundanismo que continuam até hoje, para você entrar nos locais da festa, para você poder se deitar com uma prostituta cultual ou um prostituto cultual, para você comer da carne sacrificada, fazer parte do banquete, você recebia uma pedrinha branca. O que Cristo está dizendo é que nós receberemos de fato uma pedrinha branca para entrar nas festas do Cordeiro, nas bodas do Cordeiro, aonde não haverá mais impureza, aonde não haverá mais maldade, aonde a santidade é perfeita, aonde a pureza é perfeita. Entrarão aqueles que se negarem a se dobrar à doutrina de Balaão e à doutrina dos Nicolaítas. Algum cristão que acredita, cristão nominal, obviamente, que acredita que ele pode ser salvo e viver como os mundanos vivem, saibam, ele receberá uma pedrinha preta. Não entrará nas bodas do Cordeiro. O próprio livro de Apocalipse diz quais aqueles que ficarão de fora. Mas se você é um vencedor com Cristo, você receberá essa pedrinha branca. Ou seja, não há mais acusação. Entre nas bodas que foram preparadas para você antes da fundação do mundo. Além disso, sobre essa pedra está escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Este novo nome, meus irmãos, não é outro senão o nome do Senhor Jesus. Ah, mas todo mundo conhece o nome de Jesus. Conhece mesmo? Só cristãos conhecem Jesus como é o seu nome, a pessoa de Cristo, quem Ele é. Só cristãos verdadeiros reconhecem a dívida que tem com aquele que morreu pelos nossos pecados. O mundo não pode conhecer. Aqueles que andam de acordo com aquilo que Balaão ensinou e de acordo com a doutrina dos Nicolaítas, aqueles que vivem no paganismo não conhecem a Jesus. Conhecem um Jesus apócrifo. Conhecem um Jesus bonachão. Conhecem um Jesus que não julga, não odeia, não está no governo do universo, não derruba, eleva reis, tira, julga através de homens ímpios. Não conhecem esse Jesus. Mas aquele que conhece Jesus é aquele que, mesmo passando por tribulações e perseguições, conserva o nome e não nega a fé. Por isso, naquele dia do juízo, receberá no seu frontal o nome de Jesus. Lembra do sumo sacerdote de Jerusalém? Ele carregava o nome das tribos em 12 pedras, mas na sua testa ele carregava o nome de Yahvé, santidade ao Senhor. Assim também nós carregaremos a nossa pedra, um novo nome, que é o nome da plenitude do conhecimento da pessoa, da segunda pessoa da Trindade, o nosso resgatador, Senhor e Salvador Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Portanto, amados, aplicando esse texto a nós e encerrando essa pregação, não negue a fé, independente do que possa custar a você. Conserve a doutrina verdadeira. Não negocie a doutrina. Ah, se a gente não falar de doutrina, nós vamos encher a igreja de ímpios. A rodo.
Mas se você quer de fato cumprir o teu chamado, arrepende-te só de pensar nessa possibilidade. Exerça uma disciplina rigorosa a começar em você mesmo. Retire da sua vida os pecados que você tem. Eu vou continuar fazendo isso porque é agradável e Deus não se importa. Deus se importa sim. Deus se importa sim. E provavelmente você não está vivendo o melhor e a plenitude de Deus exatamente porque você está habitando no meio do pecado. Lembra? Não entra carne pecaminosa na presença do Senhor. O pecado não pode habitar no meio da luz. Então a nossa luta aqui é exatamente uma luta contra o pecado, a começar em nós. Segundo, já deve ser o quarto ponto já. É necessário exercer a disciplina sobre falsos ensinadores na igreja, exatamente porque não são ensinos de homens, são ensinos de demônios. A nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e dominadores deste mundo tenebroso nas regiões celestiais. Os ensinos pagãos e mundanos são ensinos de demônios, são operações do anticristo, e é por isso que na Igreja de Cristo, onde o seu nome é estabelecido, essas coisas não podem prosperar. Por fim, querido irmão, o juiz de toda a terra virá julgar. Se você tem se desanimado de andar e falar da fé, porque você tem visto os ímpios se levantarem, saiba que isso tem acontecido ao longo da história da humanidade. E no nosso tempo, onde se aproxima cada vez mais a volta de Jesus, mais veremos isso. Mas ele tem uma espada de dois gumes. E aquele que não se arrepender será julgado. Portanto, se você estiver em desespero e precisar abrir o seu coração a Deus, lembre-se que orações imprecatórias continuam válidas. Você faz ela todas as vezes que você faz o Pai Nosso. Quando você pede para fazer a vontade de Deus na terra, assim como é no céu, isso é uma oração imprecatória. Você está pedindo a remoção do pecado da terra. E com isso, aqueles que não se arrependem, também você está pedindo a remoção deles na terra. Mas não se volte contra a carne e sangue, mas sim contra o pecado e o mal. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Você poderá se alimentar de tudo o que significa Jesus Cristo e terá a pedra da aprovação dele se você viver de acordo com seus ditames. E quem sabe a sua vida será o exemplo para outros. Ontem, durante a reunião de oração, eu falei brevemente sobre a parábola das 10 virgens. É só as 5 virgens prudentes, consagradas, que entram nas bodas do Cordeiro. São só as 5 virgens prudentes e consagradas que recebem a pedrinha branca. As outras 5 não. Então, se alguém quiser te desanimar de andar na fé, de se consagrar a Deus, gentilmente diga: ou você vem comigo, ou fique com a sua opinião. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Deus assim nos abençoe e que essa palavra possa falar aos corações dos irmãos e possa ser instrução para que esta igreja local e para que toda a igreja na face da terra se corrija do mundanismo que nós deixamos entrar nela. Em nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé, fazer uma oração final. Eu impetrarei a bênção. Está terminado o nosso culto. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos porque pela revelação de Jesus Cristo nada ficou oculto a nós. E só se nós quisermos ser rebeldes à tua palavra, não faremos aquilo que o Senhor ensinou que deve ser feito. Senhor, a tua palavra, ela
purifica a nós como a crisola, a prata, o fogo. E por isso, Senhor Deus, continua levantando, Senhor Deus, a fervura em nosso ser, para que possamos remover as escórias que ainda habitam em nossos corações, mentes e vidas. Infelizmente, ainda nessa vida peregrina, pecamos. Mas não somos aqueles pecadores rebelados contra Ti. Somos pecadores redimidos, chamados para a santidade. E por isso nós pedimos que nos capacite a vivermos em plenitude o Teu ensino sagrado. Desde o mais jovem entre nós até o mais idoso, faz com que nós sejamos firmes na fé, conhecedores da verdadeira doutrina, e que tenhamos o testemunho do Teu nome, independente das provações que passaremos. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Povo de Deus, recebam a bênção do Senhor. Que a graça maravilhosa de nosso eterno Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus Pai, e que o consolo, companhia, habitação e ensino do Espírito Santo de Deus seja contigo, amado irmão e amada irmã, e seja assim com todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus seja louvado. Boa noite. Vamos com Deus.